Fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz, do Pé Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje nós estamos aqui para falar de algo que vai acontecer com bastante recorrência aqui nesse espaço. Participar de mais de uma prova no mesmo final de semana. Isso já aconteceu. Para quem está nos ouvindo aqui, nesse episódio, nessa semana, o episódio 130, a gente correu esse sábado o circuito lá da corrida Outubro Rosa, Novembro Azul, que aconteceu em Cabedelo, e não satisfeito, a gente correu o circuito Trilhas Urbanas. Pois 10 mais 27, 10 no asfalto, 27 na trilha. E a gente chega e quer saber, é bom fazer isso? É normal fazer isso? É normal ser fominha? Eu não sei. Eu sei que é bom. E você?
Fala, pessoal. Eu sou do princípio que se a Maratona do Rio criou um desafio com 2 dias, então dá. Senão ela não fazia. A Disney bota 3 dias correndo, então tá. Né? Tem o desafio Beto Carreiro, que tem uma. O desafio Beto Carreiro ainda é uma de manhã, uma de tarde, e a outra no dia seguinte, na manhã seguinte. Então dá para fazer. Né? Agora, eu costumo dizer que correr num fim de semana não é para todo mundo. Não é assim, comecei agora, fiz 3 caminhadas, vou-me embora. Ou nem sempre é a coisa mais fácil de se fazer. E o Austin já teve umas assim que quase não chega, mas chegou. Quase não dá, mas deu. Mas no fundo dá. Mas tem que ter cuidado antes de fazer, né?
Muito cuidado. Eu já tive sucessos, obviamente. Já corri recentemente também, meia do sol. Cheguei de 2 da manhã, corri 10 quilômetros de circuito das estações. Saiu tudo tranquilo. Teve final de semana que a gente correu. No ano passado, a gente correu o desafio das serras, que agora é desafio off-road em Bonito. Corri 21 em montanha. Fui praticamente obrigado a ir para o... Eu amo Recife. Tentei correr 5 quilômetros, até corri. Mas, meu amigo, eu só tava o pó da rabiola ali, viu? Há momentos que dá certo. Há outros que é melhor pedir arrego.
A princípio, eu começo dizendo que se não treinar, não dá. Se você nunca treinou 2 dias seguidos, não ache que você vai conseguir fazer isso numa corrida. Se você, seu corpo precisa de 1 dia de descanso, alguns precisam de mais, 2 dias de descanso. Voltei a treinar recentemente e minha planilha tinha treino todos os dias. Aí depois dos 2 primeiros, o professor parou assim, vamos lá. Devagar, que tu não tá dando para tu fazer 2 dias, não. Não vai ser produtivo e não vai ser agradável. Aí começa a deixar de ser prazeroso para virar sacrifício. Você correr muito cansado, exausto, aumentar sensivelmente seu risco de lesão. Então, eu recomendo, se nunca fez, não faça. Agora, se tem como testar, é uma boa pedida. Se tem dois eventos que você quer ir, de preferência no sábado e no domingo, e não 2 no sábado, né, Austin? Ou 2 no domingo, né? Fazer maratona de eventos esportivos, esse tipo de coisa. Se pudesse ser 1 no sábado e 1 no domingo, antes, se você não tem treinador, tente testar a teoria. Você treina um tempo, eu costumo treinar um dia sim, um dia não, mas esse fim de semana eu vou correr no sábado e no domingo. Ou numa sexta e num sábado, se deu certo, ficou tudo bem, então pronto. É uma boa forma de saber, né? Antes de se arriscar. Antes de pagar e dar errado, né?
Mas eu sempre falo que para fazer isso, o cara tem que se conhecer. cara tem que ter o autoconhecimento do corpo dele. Eu acho que eu já tenho uma maturidade suficiente para fazer isso. Eu fortaleço, na medida do possível, eu faço fortalecimento, eu treino, faço rodagem. Eu não tenho a corrida para mim como competição, como a Sandra faz. Os treinos de Sandra são treinos específicos para quem quer correr. A minha noiva, para quem não conhece, Sandra é minha noiva. Ela faz treino, ela segue uma planilha. Eu basicamente faço rodagem. Eu não faço treino de fartlek, eu não faço treino de tiro, eu não faço treino. Esses treinos aí que todo mundo normal, que gosta de corrida. São
recomendados por
especialistas. Que são recomendáveis. Né? Tem um treinador, eu não tenho treinador, por exemplo.
Né? Eu não sigo isso. Legais, o qual a pessoa não faz. Vale informar, né?
É, mas até aqui nos ajudou o senhor, digamos assim. Tá tudo indo da mesma forma como acontece. Eu faço o basiquinho, feijão com arroz. Treino, fortaleço. Treino, fortaleço, descanso. Treino, fortaleço, descanso. Tá dando tudo certo. Lembro que a primeira vez que eu inventei de fazer essa presepada foi em 2019. Esse negócio de... Acontece. O cara vai, é convidado para uma prova. No mesmo dia tem outra, aparece outra. O cara vai deixar de ir? Se for as duas no mesmo horário, eu não consigo. Se dá para chegar, a gente tenta, mas a gente não garante. Foi a Independence Run do meu amigo Ezequiel, da COP. Ele pediu que eu fosse, porque eu ia ser homenageado. Tem até hoje um troféuzinho aqui. Ganhei um troféu, fui homenageado, aquela coisa toda. E no mesmo dia, teve a Eco Run, que acontecia lá na reserva do Paiva. Acho que foi 15 quilômetros. Eco Run Sunset. Foi a última edição que teve. Foi 5 quilômetros de manhã. Fui para casa, tomei banho, almocei, peguei o carro, fui para a reserva do Paiva, corri mais 15. No outro dia, eu pedi arrego, porque eu fui convidado para a corrida da emancipação em Capina. E eu disse, olha, não aguenta, preciso de descanso. E assim eu fiquei. Ou seja, o cara tem que se conhecer e saber até onde vai o limite. Afinal, tem corrido o ano todo.
É, eu penso que o seu corpo tem sinais e você sabe até onde dá. Não, existem poucos loucos que se desafiam e dizem, não, dá para ir mais além. Mas aí, depois de muitos anos de treino, você começa a forçar um pouquinho. No começo, eu acho uma péssima ideia você correr duas corridas no fim de semana. Eu prefiro testar. E se for para fazer isso, que tal maneirar nas distâncias? Eu acredito que não seja à toa que o desafio da Cidade Maravilhosa, da Maratona do Rio, ele não é 42 e 21. Não é 42 no sábado e 21 no domingo. Ele é 21 e 42. Então, o indicado é fazer uma distância menor e depois uma maior. Tem gente como o Austin, corre 27 de manhã e 5 de noite. Não é. O certo é você... Quanto menos você correr no sábado, mais tempo de descanso você terá, menos você vai forçar a barra. E, se possível, de um ritmo menor. Pessoas como Sandra não conseguem reduzir o ritmo. Vão fazer leve porque amanhã tem corrida. Tem gente que não sabe brincar no negócio. É pesado o tempo todo, é intenso o tempo todo, porque corre assim e sabe ser assim. Mas se você nunca fez, tente no sábado reduzir o ritmo para no domingo ser a prova mais pesada, mais intensa, a melhor, para poder não forçar tanto a musculatura, não aumentar o risco de lesão, porque, querendo ou não, corrida também é investimento. A menos que você tenha ganho os dois kits ou receba um convite que nem o Austin, você pagou o sábado e pagou o domingo. Então, pode perder uma, né?
É, mas acontece, né? Isso, falando nisso, a gente até falando aí de investimento, teve muita gente aí que fez investimentos e tá saindo aos poucos, né? E quando sai, sai tudo junto. A gente tem provas aí que até agora não aconteceu. Por exemplo, meia dos portos históricos em Olinda. Quem sabe essa prova não vai acontecer no mesmo dia de uma prova que tá marcada no sábado. Não sei, uma... A Cicorre, por exemplo, tem uma prova no sábado que vai acontecer na Praça de Casa Forte. É, a Corrida da Vitória Régia, que é feita pela paróquia lá de Casa Forte, tem ações sociais. E tem corrida domingo sempre. Tem gente que ama medalha. Às vezes não está nem escrito, mas pô, tem uma corrida no sábado. De manhã, a corrida eu corro 4 ou 8 quilômetros lá na Cicorre e depois 10 no circuito das estações. E tenho duas medalhas e a minha coleção aumenta exponencialmente. Que delícia! Tem gente que adora isso, tem gente que nem pensa. É
Eu já
complicado.
fiz tantas vezes de correr meia maratona do sol e circuito das estações. Coincidentemente, não é a primeira vez que tem essa dobradinha. Eu já fiz ela duas vezes correndo e fotografando mais duas vezes nessa dobradinha, que é uma sina.
Longe,
e fazer os
longe.
dois longe. E fiz, voltei e fiz estações porque eu estava inscrita, queria completar a mandala e nananana. Mas o indicado não é fazer isso. O que os professores recomendam é que você tenha intervalo entre um treino e outro de 12 horas. E isso seria para a corrida também. Se você correr à noite, no sábado, não tem 12 horas de intervalo até domingo de 5 da manhã. Com largada às 6, 6 e meia. Não vai fazer isso. Então, o corpo tem que estar preparado para isso. Tem que ter aí um treino de força, tem que aí um treino constante, tem que ter frequência nos treinos. Não pode... Ah, eu fiz... Eu estava muito bem em março. Aí eu vou fazer essa dobradinha em setembro. Não é assim que a banda toca. Você tem que vir de uma regularidade de treino, tem que vir bem preparado, sem estar tão exausto ao final de cada corrida, para poder tentar correr num sábado de noite e num domingo de manhã. Que é o que acontece algumas vezes no calendário da gente, é isso. O pessoal adora um sunset, um pôr do sol. Aí volta a corrida no fim da tarde. Como tem algumas que a gente tem 4 da tarde, isso não isenta as corridas do domingo de manhã, né? O calendário vai bater e você quer as duas, porque a gente é assim. A gente quer 2, 3 medalhas, o negócio é esse, e vamos para as duas. Que com cuidado dá. Agora, quando é para viajar, é preciso ter um pouquinho mais de cuidado, né?
É, a gente tem que fazer um planejamento, né, Lidiane? Eu, por exemplo, eu não fiz planejamento nenhum para meia do sol e nem para o circuito das estações. Na verdade, em condições...
Já se acusa.
Em condições de... As condições naturais de pré-alta de pressão, eu não iria para nenhuma das duas. O kit das 5 estações eu ganhei de véspera de um amigo meu que iria. Oh, que engraçado! Ele estava na meia do sol. Ele desistiu das estações porque ele preferiu a meia do sol. Aí ele falou: Austin, você tem alguém para correr por mim e pegar o meu kit? Aí eu. Por que não? Simples assim. Eu dormi pouco, na verdade. Eu acho que foi a corrida que foi mais dura nessa questão de descanso. Eu só cheguei às 2 da manhã. A corrida começa às 6, né? 6h30.
Olha,
6h30, a largada. Geralmente eu chego 1 hora mais cedo, 1h30 mais cedo. Ou seja, eu acho que já estava lá às 5h30 no shopping Recife. Já estava às 5h30. Ou seja, eu não dormi praticamente nada.
Eu vi seu carro entrando, chegou às 5h10, 5h15 já.
É, por aí. Mas o que me comprometeu a minha situação de descanso foi porque eu fiquei extremamente preocupado, não dormi nada, porque eu tinha me esquecido que tinha um kit de um conhecido meu que mora em Igaraçu. Eu moro em Jaboatão. A mulher dele corre para competir. Ou seja, eu estava com uma cilada na mão e eu não podia farrapar com a pessoa, né? Afinal, de Igaraçu para Recife é um chãozinho e tanto, viu, gente? É para quem botar no Google Maps aí, fiquei preocupado de farrapar. E essa foi a prova mais dura, até mesmo do que o desafio das serras de Bonito. Corri, dirigi, aconteceu umas besteiras no meio do caminho, que não preciso falar, mas... Quando eu cheguei lá na casa de Lidiana, eu estava só o pó da rabiola. Assim, não era para correr. Eu botei, fiz crioterapia, botei o pé dentro do balde. Foi uma tristeza. Se fosse uma pessoa normal, em sã consciência, não tinha corrido aqueles 5 quilômetros nem a pau, Juvenal. Mas eu corri.
Eu lembro, como se fosse hoje, meu marido tentando convencê-lo, lá na porta do banheiro, escondido, dizendo: rapaz, ele não deve correr, não. Não, o cara é adulto, bicho, faz o que quer, mas tu não tá vendo que não dá, não tem condições dele levantar dessa cadeira, mas então, foi e terminou, e aí depois descansa. Eu acredito que a gente só deveria fazer coisas que a gente se sinta bem, mas uma vez ou outra vai acontecer de você ficar muito cansado, muita dor, e aí se chama aprendizado, porque a corrida é um esporte de impacto. ela envolve exaustão, envolve sol, envolve desidratação. E às vezes ela não vai ser. São fatores externos, você não pode contar como vai acontecer. Você pode ir para uma trilha, por exemplo, e descobrir que choveu 3 dias antes e o percurso ficou muito mais difícil de passar. E ficou muito ruim subir uma elevação, e você vai ter que rastejar, usar as mãos, você vai dobrar. Vai, o seu planejamento era um, você vai chegar com o dobro do cansaço, porque você se esforçou mais. E aí não estava no programa, né? Não era isso que estava acontecendo. Por isso que eu ainda deixo uma outra dica: vai fazer duas. Tente não ser uma corrida sem tantas intempéries, sem tantos fatores externos que possam alterar a sua programação. Porque o Washington tem umas experiências de dobradinha com trilha que não foram legais, porque a quantidade de desafios naturais no meio do caminho é muito intensa. O melhor seria, tipo, vai fazer duas, que tal duas de pista, pelo menos, né? Que tal duas no, de asfalto? Que tal duas no, num percurso plano, com poucas elevações? Você pode diminuir a quantidade de danos nas escolhas das suas provas. Agora, colocar duas trilhas, por exemplo. Eu tinha essa proposta para Austin, que eram 3 trilhas. Sábado de manhã em Belém, no, na Paraíba. Sábado de tarde, né, Petribull Sunset, em Carpina. E domingo na Praia de Calhetas. Mas são 3 trilhas, não deixam de ser.
É
E
puxado.
aí.
Já vi a trilha do Carcará nessa molezinha, não. Apesar de ser na praia, vai ser puxado. Eu tô com duas dobradinhas aqui. Tava vendo aqui o calendário, enquanto você falava, a gente já passou da meia do Sol, Circuito das Estações, 17 e 18 de setembro, feita com sucesso. A gente vai ter o dia 8 e 9 de outubro, lá em, dessa, graças a Deus, vai ser na Paraíba. Ou seja, eu vou correr, vou dormir, vou acordar. Terceira corrida, Outubro Rosa, Novembro Azul, na cidade de Cabedelo. Depois a gente pega a estrada e vai para João Pessoa, que é ali do lado, é como se fosse Jaboatão e Recife, para quem é de Pernambuco. O Circuito de Trilhas Urbanas, a última etapa. E vai ter uma presepada que vai ser em novembro, que é 12 de novembro e 13 de novembro. Duas meia maratonas. Eu ainda não sei se eu vou correr.
Recomendado pelos especialistas, porque tem um descanso mínimo de 12 horas, não tem, que um é à
Mas a
noite,
gente dá um
finalizando 9
jeito.
horas. Não, dá um jeito, mas a gente está gravando, então retiro que isso não é recomendado. E se você nunca fez, não tente fazer em casa. Não, não tente, simplesmente nunca fiz, mas se o Washington fez, eu vou
Não,
fazer.
não.
Mas
Não.
vale informar que o Washington também, apesar de ser preguiçoso para a academia, ele é regular nos treinos e constante. Ele passa pouquíssimo tempo sem treinar, pelo menos 2 vezes na semana vai. Então, isso tem uma certa regularidade. E o corpo se acostumou ao esforço. E todo fim de semana ele está em prova, em desafios diferentes, altimetrias diferentes. Então, isso cria uma certa resistência para a pessoa. Você aprende um pouco com isso, né? E começa a melhorar no desenvolvimento. Se você nunca fez 2 meia-maratonas, não é o momento de fazer.
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu levo tudo em consideração porque eu já consegui fazer e eu mantenho certa constância nos treinos. Quando eu falo treino, é aquilo que eu faço enquanto corrida e fortalecimento, e descanso, e alimentação. Primeira vez no ano passado foi a Desafio das Serras e Bananeiras, e depois no outro dia a gente chegou, a gente pegou a estrada cansado. Dormimos, descansamos e corremos a meia maratona a maratona do Recife, do Rei das Trilhas. Corri 21 quilômetros, que virou 24, porque os orientadores lá estavam desorientando. Aí eu acabei passando direto, acabei fazendo 24.
Quem
Fiz
corre
27 mais 24.
1,42 aumenta 3 quilômetros de boa.
Foi 27 na trilha, 24 no. Basicamente no plano, né? Porque Recife é bem planinho, tirando ali o Porto das Cinco Pontas, foi plano. Então, eu achava que não iria conseguir conseguir. Veio, após isso, veio o desafio Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu achava também que não ia. Até achava que ia conseguir, mas eu estava com medo de me lesionar. Porque realmente correr 21 e depois correr 42 é de assustar, para quem nunca fez algo assim desse jeito. Mas eu consegui fazer. E até então eu digo, ah, dá para fazer umas presepadas maiores. E assim eu vou fazendo tal e coisa, mas eu sempre levo em consideração o meu respeito ao corpo, porque eu quero continuar correndo ao longo do ano. Eu não quero correr uma prova e passar 2, 3 meses lesionado.
E vale informar que ele fez 21 e 42 uma vez. Não é todo fim de semana que ele faz isso. No máximo, ele fica 27, 21, 27, 10, 27, 18, 25, 18, mais 21, 42 toda semana, não.
Não.
Dobradinhas aí... a gente já fez várias, né?
Eu acho que não é nem normal fazer isso, mas é desafiante. É desafiante. Eu não acho também que um atleta de rendimento vai fazer isso com maestria. Mas tem que faça, né? Se não fosse assim, o desafio uphill, lá da uphill, que acontece lá na Serra do Rio Raso, não tivesse tantas pessoas conseguindo ser shoguns, samurais da vida lá e conquistando um determinado respeito e reverência por ter conseguido subir aquela serra e com um tempo bem qualificado.
Os desafios duplos, triplos, como o desafio da Disney, que tem um filhotinho aqui, que é o desafio de Beto Carreiro, são 2 dias. Duas corridas num dia e uma no outro. Da Disney é que dura 4 dias. Que é você corre 5 num dia, 10 no outro, 21 no terceiro e 42. Que é bem legal, que vai evoluindo, né?
Aí a Uphill também. O desafio da Uphill tem 4 distâncias. Do Adriano, a sua corrida acabou de chegar do desafio, virou shogun, se não me engano.
Agora 5, o Uphill tem
10, 21 e 42. E tem uma prova que acontece, um braço do desafio que acontece no mesmo dia.
É os 5 e o 10, se eu não me engano, que um é de tarde. Uma de manhã e uma tarde. Mas são distâncias relativamente pequenas.
Para quem é ultra essas coisas, sim. Para quem se preparou, sim. Com certeza.
Em uma época de treino, eu lembro que para fazer certas loucuras que eu fazia de trilha, meus treinos estavam somando volumes diários. Eu tinha que treinar 18, era 10 de manhã e 8 à tarde. Aí é uma forma de fazer o corpo se acostumar a diferentes estímulos. Tem várias coisas na internet para quem quiser pesquisar sobre isso. Como o meu corpo já estava acostumado a uma certa longa distância e eu não estava evoluindo, aí o meu professor na época mudou o estímulo, a forma de fazer. Botava 12 de manhã e 8 à tarde, 10 de manhã, 10 de noite, para eu treinar 2 vezes e o corpo se acostumar, não se regenerar todo, e eu já colocar um outro estímulo de novo. Isso são formas interessantes. Tem várias formas de fazer treinos intervalados e treinos de para um preparo maior. Porque quando você vai fazer duas corridas no intervalo menor do que 24 horas, já entra no quesito longa distância. Você já mudou de categoria. Você não é só um corredorzinho de 5. Você é um corredor de desafios, de metas. Então tem que se preparar de acordo. E o que eu sempre falo é a musculação. Agora, se você vai fazer isso em casa, na sua cidade, é um ponto. Se você vai fazer em outra, que é o que a gente faz muito, a gente viaja bastante, eu sou a menina da foto. O Austin viaja para fazer as 2, as 3 corridas ao mesmo tempo. É interessante você avaliar as condições, porque você está saindo de casa, está fora de casa. Então, atente para o que a gente não costuma fazer muito quando sai de casa. Em primeiro lugar, para a alimentação. Você tem que comer como se você estivesse em casa, certinho, nos horários corretos. Não se aventurar para alimentos que você nunca ingeriu na vida. Jantar bem, almoçar bem, fazer um pós-prova bem. Ter um tempo de descanso, porque no outro dia você vai correr. Por isso, quando a gente está em viagem, a gente tem costume. Não, a gente faz um lanche aqui, está tudo certo. Tente não fazer. O meu conselho é de refeições completas, porque se der errado, você ainda tem o trajeto de volta para casa, né? Ainda tem o carro, ainda tem um avião, ainda tem a exaustão acumulada de 2 dias. Então, tudo que você puder fazer para diminuir tanto o gasto de energia como dar repouso ao seu corpo é importante.
Levando em consideração isso, é bastante importante. Eu lembro que uma das dicas que o pessoal... Quando eu fiz o desafio Cidade Maravilhosa, o pessoal falou, você tem certeza que você vai fazer isso longe da sua casa? Porque o risco de dar merda é muito grande. Então, você tem que chegar e saber realmente se você está pronto para aquilo, porque às vezes você está viajando sozinho, hoje as passagens estão caras, o combustível, a manutenção do carro relativamente...
Não dá para levar um staff, né? Não deu.
Sempre você leva um staff.
Austin não me levou, eu pedi. Eu ia de maior lá, pegava uma bike Itaú e fazia o percurso esperando por ele de boa, se ele me desse a passagem.
Ah, mas aí É complicado. As passagens naquele período já estavam. Se agora está salgado, naquela época então nem se fala. Mas assim, é interessante você pensar realmente. Olha, você está fazendo certo realmente de fazer isso? Você realmente está preparado? Porque você pode chegar e fazer esse desafio, completar, mas você pode completar a duras penas. Aí você vai para um quarto de hotel. Ou você vai para. Você vai pegar um transporte público e você não está bem.
E voltar num avião ambulância. Não sei se existe. Eu sei que se fosse no interior, a gente traria ele de ambulância de uma cidade para outra.
Aí existe... tem a questão do plano de saúde. Às vezes o plano de saúde nem pega naquela cidade. Você tem aquela abrangência que não sei. Vai saber. É complicado.
Ele pensou isso depois de viajar. É muito legal. Você
tem que, tem que pensar, né? Tem que pensar até, no fracasso dessas vezes, né?
Você volta e faz, e aí, será que meu plano de saúde pega ali? Você só pensa nisso depois. É uma coisa que eu olho, eu observo para planejar, pronto, o último fim de semana. Tem uma corrida de 5h10 de manhã no sábado, mas tem um longo dia com restaurante na esquina, mercado na esquina, ventilador, televisão com TV a cabo, pronto. Dali, os dois corredores, que é o casal Sandra e Washington, vão descansar. Para poder no domingo correr de novo. E ainda tem o tempo de descansar do pós-prova, aquela sonequinha, pelo menos de meia horinha, para almoçar e voltar para casa. Eu penso muito no descanso, não só se você vai de avião. Porque, por exemplo, eu fui para fiz Recife-Salvador para a Maratona de Salvador. Não fui correr, certo? Fui fotografar. Mas eu cortei todos os descansos no trabalho e fui para passeio contando que eu estaria em casa às 2 da tarde da segunda-feira. Então, o avião quebrou. Quebrou literalmente. E isso me fez ficar num lugar de embarque sem poder sair, porque uma vez que você faz o check-in, você não pode mais sair daquela área para ficar passeando ou não pode voltar para um hotel. Eu fiquei 5 horas esperando. Se você contava com o período de descanso naquele momento, porque na minha cabeça, com 3 horas eu estou em casa, 4 horas eu estou dormindo. Não deu. Cheguei em casa de 10 horas da noite. Então, se você tem uma carga, na segunda-feira você vai contando que vai trabalhar. Não pense nessas coisas de que eu vou terminar a corrida, vou pegar um avião e vou direto para o trabalho. Tem umas loucuras assim que o povo faz com o Austin, que saiu do avião e foi direto para trabalhar. Mas assim, se der errado, você está sem descanso nenhum.
As minhas ideias não são tão boas assim, mas o aeroporto ficava 5 quilômetros do meu trabalho, 5 não, 12 quilômetros do meu trabalho. Eu vou voltar para casa, que é mais longe, se o carro estava lá estacionado? Não, eu fui lá, tomei banho e dormi no trabalho mesmo. Eu não minto. Eu fiz isso. Agora, pegou mal porque, como era feriado...
Tu tem sorte que o chefe não é corredor, né?
Não, o chefe é corredor, ele entende tudo isso.
Então, mas sendo demitido em 3...
Não, ele já sabe. Ele sabia que eu ia chegar e ia dormir já lá, tá tudo previsto. Essas coisas quando... Primeiro, o pessoal conhece a minha loucura. Então, o pessoal sabe o que eu faço. A única coisa que deu errado... É que eu estava contando com o café do refeitório do pessoal do turno da manhã. E não teve, porque o domingo era feriado da República na Maratona do Rio. Aí eu fiquei sem café. Aí eu tive que parar o meu sono para procurar café na BR-101. Aí eu tomei um mingau de cachorro. Uma delícia. Foi maravilhoso. Mas são coisas que, tipo, pessoas normais, pessoas em sã consciência, normais, não fariam isso. Eu espero que ninguém esteja anotando isso aí do outro lado e falando, se o Washington fez, eu faço. Não é bem assim. Eu já me machuquei observando um cara, falando, se ele está completando a prova machucado, ele completou a prova machucada, eu também consigo. Me ferrei. Então, o mínimo que você pode fazer é ter conhecimento próprio, treinar e se desafiar. Mas só se desafie sabendo que você tem um preço a pagar. Pode ser um sucesso, você estar orgulhoso de ter feito aquela dobradinha, ou pagar o preço. E, às vezes, o preço é em prestações de alguns meses para você se recuperar. Eu sempre levo em consideração isso. Será que vale a pena? Nem sempre vale a pena.
Antes de fazer uma loucura, acho que é legal você dar uma giradinha no calendário. Abre lá no Pernambuco Running, Abre o site, olha o calendário do ano todinho e faz então. Se eu me machucar em janeiro, eu vou perder o quê? Quantas mandalas eu vou deixar de completar se eu começar a pensar nisso? Porque tem corridas enquanto corredora que eu não quero perder. Tem corridas que, por exemplo, eu não perderia nunca correndo uma corrida das pontes. Mas se eu me machucar em fevereiro, em março, eu não vou estar bem.
O início do ano eu tava com fascite. Eu passei de fevereiro a maio me tratando. Também tive dengue, tive, mas físico que me comprometesse a parar de treinar, foi fascite plantar. Tava nascendo ainda lá e eu consegui controlar ela e ela tá normal hoje. Hoje eu não sei plantar dor. Mas assim, analisar o que que vocês têm para o ano é bastante importante para vocês se preparar. Isso, claro, se você tiver um treinador melhor, que ele vai chegar e você tá, olha, realmente isso está certo? É isso que você quer? Tá, então a gente vai. Aí ele faz o treino lá baseado naquilo. Eu, como não tenho, a minha vida de corredor é meio complicada nesse sentido, porque eu participo de eventos, para falar de eventos. Então, um dia eu estou numa prova de 5 km, uma corrida é meu time do coração. No outro dia eu estou fazendo 21 da meia do sol, 10 de 5 e 10 estações na Via Mangue, duas provas com altimetria. Não tem uma certa elevação, mas são provas que tem aclives e declives direto. Ali no, a meia do sol, meu amigo, eu só voltei com a panturrilha latejando. Aí acordo, não durmo direito e vou correr o 5 e 10 estações na Via Mangue, que tem uma característica muito parecida com a meia do sol, que é um sobe e desce miserável, velho, aquela Via Mangue. Meu Jesus Cristo. E assim, se teve uma coisa que eu não pude reclamar, é que as duas provas me ajudaram na questão do sol. O sol ficou quietinho lá no canto dele, pelo menos no que eu levo em consideração o que é calor. Para mim, o que aconteceu nas duas provas não teve calor nenhum. Então, maravilha. Mas, Lidiane, essa parte eu acho que talvez você seja mais regrada do que eu, que é a questão de planejamento. Tá, a gente leva em consideração que pode, que deve, que consegue. Faz as provas, divide, faz as provas menores. Geralmente eu brinco com os meninos, que eu não sou ultramaratonista, mas eu faço as provas por parcela. Eu faço as distâncias menores, digamos assim,
Não deve.
menores naquilo que eu levo em consideração que eu suporto. Eu não faço uma maratona na trilha, eu faço uma meia maratona na trilha. Então eu consigo dosar o ritmo naquilo que eu consigo. E consigo fazer outra prova de 10 km no outro dia tranquilo, se eu não me lesionar, se eu não adoecer. Eu acho que na questão de planejamento, o cara pode conseguir.
Eu acredito que planejar as distâncias é tão importante quanto planejar como é que você vai fazer isso. Não é porque planejamento é tudo na vida. Você vai viajar para duas corridas. São dois shortinhos, dois tops para as meninas, duas blusinhas. Se possível, dois tênis, porque lembre que o primeiro pode rasgar. Se ele rasgar na primeira, não vai ter na segunda. Não vai ter na segunda corrida um tênis. E pode sair caro comprar um de última hora, né? Eu já vi uma amiga minha comprando no shopping de Natal, porque deixou o tênis para a meia do sol. Que eu chamo de não corredor. A pessoa que esqueceu o tênis, ela merecia não correr na vida, né? Que é o básico, a única coisa que tem que estar ali. Você consegue correr até nua, mas sem tênis a maioria não consegue. Mas enfim, eu acho que planejar desde o que você vai levar até as distâncias é super importante. Porque às vezes, usando a lógica dos grandes eventos, se todos os eventos que têm dobradinhas ou tríades, que é o caso do Desafio Beto Carreiro, se você tem três distâncias para percorrer e começa pela menor, quem é você para começar por 42 e 21, né? Tem eventos gigantescos que usam distâncias menores, começa da menor e vai para maior. Eu acredito nisso. Agora, se for muito pequena a outra, é válido, né? Como o Austin fez, 10, 21 e 10. A diferença é metade. Ou 21 e 5, para não dizer que não foi. 27 e 5, para curtir os dois. Planejar tanto a distância como a forma como você vai fazer isso, como você vai até lá, como você volta. Se der errado a volta, como é que você vai fazer também? Porque o avião não é você que pilota, mas o carro é você que dirige. Então, se você pretende ir sozinho para fazer uma coisa que nunca fez, não está acostumado, não é recomendado. Agora, se tu é um maratonista, tá em todas. Então, todas as maratonas, e tem uma dobradinha de 5 e 10, aí nem conta. Né? Aí a gente não está falando contigo nesse podcast. Vai lá fazer tuas 5 e 10, 10 e 10, 15 e 20, que vai dar. Sou um doutor corrida da vida. Um Adriano que corre 50, 70, 100. Aí a gente chama ele duas corridas de 10. Eu não tenho nem coragem de dizer que se prepare, porque ele está preparado de vida já na vida. Mas eu acredito naquele planejamento e para o papel mesmo. Pensar, diga, eu vou fazer isso. Eu quero fazer. Eu vou me hospedar onde? Quanto menos energia se gastar e menos preocupação tiver, porque a ansiedade de ser corredor e participar de um evento já é longa, já é grande. Eu vou chegar atrasado, eu não vou conseguir chegar, eu tô com um kit de elite na mão. Tudo isso você vai ficar ansioso. Imagine se você ainda tiver à distância. Imagine isso 2 dias seguidos. Acabou o primeiro evento, pronto, a gente pode relaxar, mas vamos começar a ficar ansioso de novo que domingo tem outro. Eu acho que isso, assim, é meio. Quanto mais você conseguir evitar qualquer tipo de ansiedade, melhor. Para a viagem da gente mesmo do fim de semana, do primeiro evento, a gente tá longe. Mas aí tem todo um percurso envolvendo o quê? Quando a gente for para o primeiro evento, o caminho de volta é a entrega do kit do segundo. Aí já pega o kit do domingo. Já está garantido, que é o trajeto de retorno para a hospedagem. E para o segundo evento, a gente já está mais perto. Já não tem estresse, a gente está a menos de 5 minutos de distância. Então, quanto menos você for cortando as arestas, ah, eu não como tal coisa, leva alguma coisa para comer. Ah, eu só vivo se eu tiver café, leva o café. Então, o que você não confie no mundo, não acho que você vai chegar e vai encontrar tudo o que você deseja para comprar em algum lugar. O que você não vive sem, leve. E o que você puder cortar de problema, você corte. Se quiser olhar 20 vezes a mala antes de sair, para dizer, será que, que o meu kit está aqui? Olhe. Veja se você tem documento, se você tem carteira com habilitação no bolso, se você está com seus documentos devidos para viajar, essas coisinhas, né, Austin?
É, eu já esqueci a carteira.
Pois é.
Esqueci a
Um
carteira.
indigente viajando pelo Nordeste. Um indigente.
Ainda bem que ninguém precisou me enterrar na vala de indigente. É, eu tava, cheguei em casa vivo. Vivo. Não, mas assim, acontece, né? Esquecer a carteira, hoje eu não esqueço mais não, que eu deixo dentro do carro já de antecipação.
Agora que tem CNH eletrônica, ele resolveu olhar a carteira física sempre, não é fogo?
É, inclusive eu parei na Polícia Rodoviária Federal essa semana, aí tive que voltar, que eu esqueci a carteira. É, mas acontece. A sorte que tinha carteira de habilitação no celular agora. É, tecnologia ajuda para isso. Ei, Lidiane, e quando acontece dois eventos de corrida e que a gente, de certa forma, a gente tem que escolher? Não dá para ir nos dois. Como que é?
Aí, essa é uma pergunta tão Carlos Beltrão de viver. Nosso amigo Carlos Beltrão, que tem 3, 4 corridas e tem que escolher uma só, né? Eu, no geral, escolho o que não vai se repetir. O que é inédito para mim. Qual é a chance, por exemplo, a Meia do Sol vai esperar um ano para acontecer, para eu correr aquele percurso? Então, eu vou para a Meia do Sol. Vai ter Circuito das Estações ou Meia do Sol para ir? Eu ficaria com a Meia do Sol, por exemplo. Vai ter outro enfrentamento na vida da gente, que é Circuito João Pessoa e Circuito das Estações, Recife, ambos na mesma data. Eu estou indo para João Pessoa. Percurso diferente, local novo. As estações, se deixar, os tênis vão percorrer sozinho a via mangue. O que você puder escolher que possivelmente você não vai repetir, é faça. Porque tem coisas que são certas que vão acontecer. A track and field, ela vai acontecer sempre. Inclusive, eventos como a track and field mudam a cor da camisa, a logo, o formato, o modelo, o tecido, são todos iguais. Ele muda de cinza para vinho, de vinho para vermelho, mas são as mesmas cores eternamente de camiseta. Até a medalha é igual. Aí você vai correr uma track and field ou vai correr uma trilha? A trilha não, mesmo que você volte num lugar, a trilha não se repete, na verdade, a natureza já mudou. Então, o que você puder fazer de diferente para agregar valor na coleção de medalhas, eu acho válido. Não?
É, eu também acho, eu também penso dessa forma. E Digo também que já fiz isso, a medalha pode ser um diferencial, viu? Eu já deixei de correr o Circuito Banco do Brasil, já falei isso aqui várias vezes no Papo Corrida, deixei de correr o Circuito Banco do Brasil na Via Mangue, relativamente perto de casa. Eu preferi pegar a estrada, acordar um pouco mais cedo, pegar uma carona na BR-232 para me dirigir para a meia maratona Acés Unita, lá em Caruaru, para correr uma meia maratona. Você estava lá comigo, você estava lá fazendo a fotografia do Foco Radical. Eu não me arrependi de ter ido, porque a medalha era bonita, era uma distância que eu gosto, mesmo dando duas voltas, que foi a prova, foi duas voltas de 10,5 para dar 21. E realmente a prova nunca mais aconteceu. Não sei se foi em face à pandemia, porque foi em 2019, esse ano não vai acontecer. A faculdade, a Acés Unita, estava fazendo 60 anos, se eu não me engano. Não sei se foi para comemorar uma data redonda. Mas o Circuito Banco do Brasil vai acontecer agora, no dia 23 de outubro. Eu espero que eles tenham melhorado a medalha, viu? Porque aquela medalha deles era horrível.
Nem mudou a medalha, no dia 23 tem diversos eventos também, né? Para ter que escolher também, que a vida da gente, ultimamente, com o calendário acumulado, é feita de escolhas. A gente tem que escolher para onde vai. Às vezes vai acontecer de cruzar. Quando, agora sim, tu está se preparando para Circuito das Estações. Você quer cobrir a sua meta nos quatro vezes o mesmo percurso para ter o melhor tempo. Se era essa a meta, acho que vale a pena cumprir. Acho que vale a pena repetir uma corrida se a proposta era melhorar naquele percurso. Tem coisas assim que abrir mão também por causa de uma medalha também não é tão assim fácil, não. Ah, mas a medalha de uma pessoa é diferente. Mas a tua meta não era treinar para melhorar o tempo ali. Tu não se programou não sei quantos meses para melhorar naquele percurso, naquele evento. Então vai lá e faz. Que também vão. Olha, se tem uma coisa que surge todo dia, é corrida. Em 30 dias surgiu uma meia maratona do Recife. Nunca vou esquecer.
30 uma meia dias... maratona em Paulista, minha amiga. 6 de novembro.
Já surgiu em. Daqui a um mês já tem outra meia maratona. A meia maratona do Recife ela surgiu 35 dias antes do evento. Uma meia maratona também. Em Boa Viagem. Com Lidiane, com passagens pagas para sair daqui. E a primeira frase que eu disse antes de comprar as passagens é: nada de grande pode surgir em 30 dias. Nunca mais direi isso. Nenhum evento grande podia surgir num intervalo tão curto de tempo de 30 dias. Ah, pois surgiu. Surgiu dois já. Já tem meia maratona, eu vivo paulista, marcada para 6 de novembro, daqui a menos de 30 dias, dependendo da data que tu tá ouvindo isso, e a gente tá assim agora. E agora que o Austin lembrou no começo do podcast, ainda tem uma meia maratona de Olinda aí para ser enfiada nesse calendário, só Deus sabe,
sabe como.
Que ainda vão, e vai em algum momento a gente vai dizer, eita, bateu junto, e aí, o que é que a gente vai fazer? Porque tem muita gente inscrita nos dois. Eu não costumo me inscrever, assim, eu sei que tem um lance do primeiro lote, mas eu não costumava e não pretendo me inscrever tanto tempo antes, sem saber o que vai acontecer na vida. Principalmente agora, quando o limite da gente é a BR-101. Enquanto tiver BR, a gente segue numa linha reta. Não dá para se inscrever se a gente pode ampliar as possibilidades para bater em Natal, para bater em uma pessoa. Porque são três calendários, quatro calendários diferentes para controlar. Não dá. É muita coisa.
Tá, né? Extremamente complicado. E aquele meu sonho de completar as 12 cicorres, não tem como mais. Porque a primeira que a cicorre não ajuda. Uma hora é no dia 9, outra hora é no dia 13, outra hora é no dia 15. Ai, meu Deus, aí volta e coloca em outra data, em outro local. Eu não consigo mais ser um cara com um troféu de assiduidade. Isso é só para os fortes.
Se você ama a cicorre, no dia 9 de outubro, por exemplo, teve a cicorre, a Brigadeiro, Corrida Vapor da Vitória, tudo na mesma data.
E aí numa pedalada com medalha.
Pedalada gratuita com medalha do Circuito Santander de Saúde, um Oxe Triato em Olinda, e João Pessoa ainda bombando com o Circuito de Trilhas Urbanas. Não, o calendário do Nordeste não é para os fracos. Tem que ter muito controle. Por isso que às vezes eu prefiro, tipo, vai aumentar quanto do primeiro para o segundo lote? R$ 10. É melhor perder R$ 10, perder essa diferença, do que você ficar quebrando a cabeça. E aí, eu vou para qual? E tentando vender um. Ah, mas eu queria aquela, eu queria ir para Brigadeiro. Ah, o Austin já estava inscrito no outro, chorou, pai. Beijo, me liga. A vida é assim. Nosso amigo Carlos Beltrão enfrenta desafios homéricos. Para que evento eu vou se eu tenho 3? Como fazer? Qual é o melhor? Ou qual é o mais perto? Como me dividir? Ou quem vai pegar minha medalha no outro quando não existe o Austin Lidiane? Essas coisas eu prefiro não me inscrever tão cedo. Às vezes a diferença é gigantesca, como uma maratona do Rio. A diferença é de quase R$ 40 do primeiro para o segundo lote, mas é a vida. Se ou você se firma e olha para o fim do túnel e faz, não vou me abalar, pode surgir maratona, meia maratona, evento gratuito, pedalada, entrega de Cosme Damião, mas eu não vou me abalar. A meta é aquele. No dia, naquele dia, eu vou para aquele evento. Se você não se abalar e não ficar sofrendo como o Austin, dá. Se não, ou então você reza, um muda para sábado. Eu tenho essas rezas fortes, assim, dizendo, alguém sai, vamos ver quem sai. Mas no dia 9 de outubro, por exemplo, todo mundo pensou, não se preocupem que a Cicorre adia, não adiou. O Brigadeiro vai mudar de data, não foi. O Oxi Triato não vai acontecer, apoio vai. Então, não, também, se rezar não adianta, espera um pouquinho. Ou já conta com o fato de revender. Já começa a entrar nos grupos dizendo, tenho repasse de kit. Se não vai dar Five for 2, né?
É complicado. E dia 6 de novembro eu tô assim, porque vai ter a Gladination. Possivelmente vai ter o Circuito SESI, que é uma corrida que eu tenho assim, um certo carinho, porque foi minha primeira prova. Minha primeira prova. E tem essa minha maratona em Paulista, né? Que foi de graça, 1.200 inscritos. E eu tô de fora. É luta, companheira. É luta.
É luta. Enquanto não puder ser dobradinha, tríade, né? Enquanto não puder ser trio, porque às vezes a gente bota de manhã, de tarde, no sábado e uma no domingo, a gente tenta fazer, montar um calendário direitinho. A minha dica, eu uso o Google Calendar. Eu uso o calendário da Google sincronizado no computador e no celular. Deixo isso para quem não é fã de tecnologia tentar, porque quando alguém, um amigo no Zap, manda um banner dizendo olha esse evento, grande corredora, eu abro o calendário e faço não se esqueça que você já está inscrito na Gladination, grande corredor. É minhas conversas com o Beltrão. Quando me manda um banner, eu fiz, tu lembra que tu está inscrito em tal evento, né? Eu, quando eu digo, eu quero esse, aí eu abro o calendário e digo, deixa eu ver tudo que tem nesse, ao longo de 3 estados, para a gente se programar. Programação e agenda é tudo na vida do ser humano. Recomendo.
É, meu amigo, já disse Newton, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Um corpo de um corredor não ocupa 2 corridas no mesmo horário. Então, você tem que se preocupar e saber qual você vai escolher. E assim, a gente chega ao fim desse episódio do Papo Corrida. E o que você achou? Você acha que dá para fazer mágica aí nessa situação? Correr mais de uma corrida no mesmo final de semana? Até dá, viu? Tem exemplos aí, a gente já deu vários. Mas, com muita cautela, a gente consegue. Mas, também, não abuse, viu? Não abuse da sorte. E, Lidiane, o que você acha? Dá ou não dá?
Dá, senão a Maratona do Rio não fazia. É meu princípio de vida. Se a Maratona do Rio faz e a Disney faz, dá para mim também. Né? Não é à toa que eles arrastam 30 mil para fazer um negócio desse. Mas dá com cuidado. Até então, como diz o adesivo de carro, que eu vejo sempre na rua, até aqui nos ajudou o Senhor. Né?
Aqui nos ajudou o Senhor, meu velho. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music, Resso. E se bobear, até na radiola da sua avó, você encontra o Papo Corrida. E lembrando que semana que vem é ao vivo, né, Lidiane? Ou não, a gente está meio louco, uma hora dá 3 episódios consecutivos ao vivo, outra hora não. Mas a gente sabe que uma hora é ao vivo.
É ao vivo. Na próxima semana vai ser ao vivo. Tenho até ideias.
Ah, vai ser legal, viu? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fique com Deus.